Quem está prestes a se aposentar precisa ficar ligado. A reforma da Previdência estabeleceu regras automáticas de transição que mudam de ano para ano. Para conversar sobre isso, em qual pé que a gente está nesse tema agora, a gente recebe hoje o economista e professor da Unicamp, Eduardo Fagnani. Eduardo, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu começo então com a questão mais pragmática. Vou pedir para você explicar para a gente quais são as mudanças nas aposentadorias que estão valendo agora a partir de 2022.
Então, Gabriela, é um prazer, muito obrigado pelo convite. A reforma da Previdência de 2019, quer dizer, ela vai impondo quase que uma. Todo ano ela torna as regras mais difíceis, sabe, por um período prolongado. Então, agora em 2022, né, é que nós temos dois tipos de aposentadoria, né? A primeira é a aposentadoria. Por tempo de contribuição, né? Essa é a mais afetada, né? Por quê? Porque por tempo de contribuição, você tem que ter, tem que somar, né? A tua idade, a idade mais o tempo de contribuição, né? E o que que acontece com essa reforma? Para os homens, nos próximos 9 anos, todo ano aumenta um ponto. Os próximos 9 anos, né? Nós estamos no primeiro ano da reforma. E para as mulheres, nos próximos 11 anos, aumenta um ponto. Então, por exemplo, se alguém tivesse, por exemplo, 30 anos de contribuição mais 60 anos de idade, né? Então, essa soma dá 90 pontos, né? Vai aumentando, 91, 92, 93, né? Então, no tempo de contribuição que eu acho que é mais grave isso, né? Quando a pessoa está próxima a se aposentar, aumenta mais 6 meses, aumenta mais um ano, né? E é um pouco o que nós estamos vendo agora, né? E isso é muito grave porque, por exemplo, no caso dos homens, já está dando algo como 35 anos de contribuição, e 64 anos de idade, que é algo que não existe em países, ou que é praticado em alguns países desenvolvidos, né? Quer dizer, não faz sentido você ter uma regra de um país desenvolvido, rico, né, numa sociedade como a brasileira, que é uma sociedade subdesenvolvida e desigual, né? Ainda no caso. No caso da aposentadoria por idade, quem sofre mais são as mulheres, né? Por quê? Porque até a Constituição, até antes da reforma, a mulher precisava ter 60 anos de idade, mais 15 anos de contribuição, né? E agora vai precisar de mais de 60 anos de idade, não sei se é 61 ou mais 6 meses, né? Então, ela está perto de se aposentar. Se ela tem 15 anos de contribuição, fez 60 anos, vai se aposentar? Não, agora é 61 anos, né? Então, essas são duas das principais consequências negativas, excludentes dessa reforma, né? Mas que eu insisto, não termina esse ano, não termina em 2022. Vai continuar pela próxima década.
No caso das mulheres, né, está aumentando, nessa regra de aposentadoria por idade, está aumentando de 6 meses a cada ano, né? Então, agora está em 61 anos e meio, valendo em 2022. E aí,
Exato.
Eduardo, você já até antecipou isso um pouco, né, falando, por exemplo, no caso da aposentadoria por idade, que as mulheres são as mais impactadas por essas novas regras, mas de qualquer forma, queria te fazer essa pergunta para você aprofundar um pouquinho para a gente: quem são as pessoas que são impactadas por essa reforma da Previdência e por essas novas regras que estão valendo? De que forma que essas novas regras afetam a vida cotidiana das pessoas?
Afeta a imensa maioria da população brasileira que é pobre, né? A questão é o INSS, né? Essa que é a questão. E veja bem, Você, um dos maiores equívocos dessa reforma, uma das maiores crueldades dessa reforma, é que ela não considera a situação do mercado de trabalho brasileiro, tá certo? Quer dizer, já em 2019, nós já tínhamos um mercado de trabalho com desemprego elevado, com trabalho precário, né? Com alta rotatividade, né? E o que que significa isso? Uma pessoa que tem um emprego precário, sem carteira assinada, trabalha por conta própria, ela não contribui para a Previdência, né? E se não contribui para a Previdência, ela não consegue fazer os pontos que são necessários, né? 15 anos de contribuição, né? Então, é essa que é a questão. Quer dizer, é uma reforma que ela exclui quem? Exclui o pobre, a pessoa que está com trabalho precário, etc. Depois da pandemia, a situação do mercado de trabalho ficou muito mais grave, né? Hoje nós temos cerca de 13 milhões de desempregados, não contribuem para a Previdência. 5 milhões de desalentados, não contribuem para a Previdência. Desalentado, ele nem procura emprego, tá certo? Depois, do mercado, quem está no trabalho, quase 40 milhões, 42 milhões, está por conta própria. Está com trabalho precário, num trabalho informal, não contribui para a Previdência. Então, o que que significa isso? Significa que, nessa situação do mercado de trabalho, dificilmente as pessoas vão acumular os pontinhos, tá certo? Vai conseguir ter 15 anos de contribuição, né? Então, ela exclui quem mais precisa. Eu sempre disse, que, assim, o Brasil, você não vê hoje, até recentemente, você não via velho pedindo esmola na rua. Por quê? Porque com a Constituição de 88, nós tivemos um sistema de previdência generoso, no qual mais de 80% dos idosos têm como fonte de renda ao menos a previdência. Tá certo? Isso não vai existir no futuro, né? Os velhos não vão ter condições de se aposentar. Tá certo? Então, nós vamos sim ver no futuro uma situação de velhos pedindo esmola na rua. Esse é o quadro que se delineia daqui para frente.
Essa reforma da Previdência, ela foi promulgada em novembro de 2019, né, sob muitas críticas e protestos. Você, inclusive, né, participou ativamente dessa discussão, inclusive publicou um livro chamado Previdência, o Debate Desonesto, Subsídios para a Ação Social e Parlamentar, Pontos Inaceitáveis da Reforma de Bolsonaro. Livro que foi publicado pela editora Contracorrente. Gostaria de seguir nessa discussão que a gente já está tendo, Eduardo, e te perguntar qual que sua avaliação sobre essa reforma, exatamente no mundo do trabalho de hoje, né? Porque ela foi promulgada em 2019, era um período pré-pandêmico, né? De fato veio essa pandemia. Atualmente a gente está vendo, como você mesmo já disse, um índice de desemprego altíssimo no Brasil, 13 milhões de pessoas. Índice de fome também altíssimo. E eu gostaria de perguntar, duas coisas. Uma é como que você avalia de fato essa reforma no mundo do trabalho de hoje? E a segunda é, você vê alguma possibilidade de reversão desse quadro? Quais são os caminhos possíveis para tentar impedir que num futuro próximo a gente veja idosos, por exemplo, sem aposentadoria, pedindo esmola nas ruas?
Olha, a crítica maior dessa reforma é assim: primeiro, nós estabelecemos em 2019 regras semelhantes ou superiores àquelas praticadas em países desenvolvidos. Esse é o primeiro ponto. Eu estou dizendo para o INSS, quer dizer, o que é o INSS? O INSS são mais ou menos 30 a 40 milhões de pessoas que são aposentados urbanos ou rurais e que recebem em média R$ 1.200, R$ 1.300, tá certo? Se está falando em 30, 40 milhões de pessoas, se cada pessoa tiver mais dois membros na família, eu estou falando em 90, 120 milhões de pessoas que têm naqueles 1.200, é mais do que auxílio emergencial. É isso que salvou as pessoas dessa pandemia, tá certo? Muita gente foi salva por causa da renda do idoso. Tá claro? Então, veja, eu não posso estabelecer para um país subdesenvolvido e desigual, profundamente desigual como o Brasil, regras semelhantes às que são praticadas na Inglaterra, na França, etc. Primeiro ponto. Segundo ponto, já era claro em 2019, claríssimo em 2019, tá certo? Que após a reforma trabalhista, né, mas a economia patinando durante algum tempo, né, que o mercado de trabalho brasileiro não suportava uma reforma desse tipo. Por quê? Pela razão que eu te disse, né? Se a pessoa está no mercado formal de trabalho, com carteira assinada, todo mês é descontado do INSS e vai contando os pontos, você precisa ter 15 anos de contribuição, etc. Agora, se você tem um mercado de trabalho, na época você já tinha 12 milhões de desempregados, tá certo? 40 milhões de pessoas no mercado informal, né? Essas pessoas não vão conseguir. Você aumenta as regras elas são crescentes nos próximos 10 anos, elas vão aumentando nos próximos 10 anos, e você tem um mercado de trabalho que está piorando, né? Onde as pessoas não vão conseguir ter os critérios para se aposentar, né? Mas isso já era visível lá atrás, lá em 2019 já era visível, né? Com a pandemia e pós-pandemia, aí nós temos uma catástrofe. Nós temos uma catástrofe, essa que é a questão central, tá certo? Com a consequência de que agora sim eles vão conseguir fazer o que eles sempre quiseram. Agora a Previdência vai quebrar. Vai quebrar por quê? Porque as pessoas não contribuem. Além disso, as pessoas não estão contribuindo, porque não estão no mercado formal de trabalho. Tá claro? A Previdência, que eu digo, é o INSS, né? Não estou falando do servidor público, nem do militar, nem nada. Meu problema é o INSS, né? Então, esse é o quadro, tá certo? Esse é o quadro. Eu insisto, eu pergunto para você: o que seria do Brasil se você não tivesse 120 milhões de pessoas, direta ou indiretamente, recebendo R$ 1.200, tá certo? Eu pergunto o que seria do Brasil nessa pandemia que está aí, tá certo? Nós temos uma consequência da pandemia muito grave, que os cálculos mostram que agora não me lembro o número correto, mas 60, 70% das pessoas que morreram eram pessoas idosas, tá certo? Que deixarão, que muitas delas com a aposentadoria, que deixarão de receber, portanto, essa família que dependia desse, não vai ter esse direito, né? E os dados sobre as necessidades financeiras da Previdência, em 2014, 2015, era cerca de 70 bilhões, faltavam 70 bilhões, que na verdade não faltavam, né, porque não existe déficit na Previdência, porque tem fontes para cobrir. Hoje é algo em torno de 200 bilhões, certo? Porque, em grande medida, por conta da reforma trabalhista, né, que transformou atividades informais, informais, formalizou atividades informais, mas que as pessoas não contribuem, né? E que, portanto, não contribui, quem não contribui. Quer dizer, por um lado você torna as regras mais exigentes, por outro lado você tem um mercado de trabalho cada vez mais precário, que faz com que as pessoas não tenham um período longo de emprego, né? Elas trabalham durante um período, depois são demitidas, mas trabalham como? Sem carteira assinada, né, por conta própria, etc. Né? Então, é esse o cenário. Nós vamos ter, nos próximos 10, 20 anos, tá certo? Uma exclusão brutal dos velhos. Então, o que fazer? Tá certo? Que é a sua segunda pergunta. O que fazer é o seguinte: quer dizer, não existe. A democracia não se sustenta com esse nível de exclusão, tá certo? Então, aqueles que são favoráveis à democracia, tá certo? Tem que repensar novamente essas regras. Eu não estou falando do servidor público, do sujeito que trabalha no Banco Central, do sujeito que trabalha. Eu estou falando do INSS, urbano e rural, tá certo? Que é a maioria da população brasileira, que é extremamente pobre e miserável, e que hoje, a gente sabe, está passando fome, tá certo? Então, quer dizer, então, esse é um pouco o quadro. Quer dizer, eu acho fundamental, tá certo, uma perspectiva das forças populares, democráticas, enfim, na perspectiva, né, de uma vitória eleitoral. Eu acho que esse tema é um tema fundamental, assim como a reforma trabalhista, né, que tem que ser revertida, do meu ponto de vista. Também a reforma da Previdência tem que ser amenizada no que diz respeito ao INSS. Isso é uma tarefa para a sustentação da democracia no Brasil.
Tá certo, Eduardo. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa Bem Viver. Você acaba de escutar o economista e professor da Unicamp, Eduardo Fagnani. A gente conversou sobre a reforma da Previdência, as mudanças nas regras que passaram a valer agora, a partir do início desse ano de 2022, mas muito mais que isso. A gente também falou sobre os impactos dessa reforma da Previdência, o cenário do atual momento do mundo do trabalho no Brasil e as preocupantes perspectivas aí para o próximo período. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.